Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Ofício de número 127/2023. Ao senhor presidente Paulo Roberto Reck. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 087 de 25 de setembro de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 204.195,11 e indica recursos.
Ofício 0128, peço a leitura.
Assunto: retirada de tramitação de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais integrantes da casa, solicitamos a retirada de tramitação das matérias abaixo relacionadas. Projeto de lei de número 083 de 1º de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da Festa da Criança Terhorst, realizada pela Sociedade Recreativa Beneficente Cultural Terhorst, com apoio da Secretaria de Indústria e Comércio, Turismo, indica recursos. Projeto de lei número 084 de 1º de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do grupo de danças Helmut Kuhn, indica recursos e dá outras providências.
Do Legislativo, pedido de licença do vereador José Elton.
Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Elton Lorchard, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto do artigo 27, terceiro do regimento interno desta casa, por período de 30 dias, a contar do dia 1º do mês de outubro corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pedido de licença do vereador César Cortes. Peço a leitura.
César Cortes, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regimento interno desta casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de outubro corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. Fernando Petri, peço a leitura.
Fernando Petri, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal: que a Administração Municipal providencie uma pracinha na rua Dom Pedro II, com a rua Progresso, no bairro Dom Pedro II.
Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por até 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, nosso assessor jurídico, secretário, imprensa e todos que nos acompanham nessa noite. No dia de hoje eu quero falar um pouco mais também dos nossos agricultores que foram severamente atingidos pelas cheias do Taquari, a maior enchente. As perdas, elas são enormes, sabemos das dificuldades que já estão passando nos últimos anos pelos baixos preços e pelas secas. Nessa enchente agora, as lavouras atingidas, elas são a nata, nós, como nós falamos, as melhores terras, as várzeas da nossa região, desde Palmas, São Caetano, Passo do Corvo, Cascalheira, Barra da Forqueta e Forqueta Baixa. As terras praticamente todas, elas tinham cultivo, como vocês todo mundo sabem, em andamento, ou tinha o trigo que estava praticamente pronto, esperar e colher ele, que estava bonito, muito milho plantado já com adubo, com ureia, com todo o trabalho já feito, colocado, pastagens, cultivares de inverno para fazer feno, e além disso, o rio invadiu ele muitas casas também na nossa região do interior, onde não invadia, galpões, chiqueiros, silagem muita que foi embora ou que perdeu a qualidade. Então foram muitas percas. Um dos grandes problemas eu acho que é o financeiro, pois sabemos que praticamente tudo é financiado e pela própria dificuldade que vem se passando nos últimos anos. E para seguir na sua propriedade desenvolvendo, a agricultura precisa de capital e esse precisa ser no mínimo a juros zero e, alguns casos, a fundo perdido. Então, é preciso trabalhar para que o agricultor consiga seguir logo nessa sua rotina. Não dá para esperar muito tempo para que se ache alguma solução para esses agricultores, porque senão se perde, praticamente eu acho que um plantio já se perdeu, né? Como eu faço parte da comissão, tem os outros colegas também que fazem, representando cada partido, e o presidente da casa, que está discutindo esse assunto junto com os colegas agricultores do CONAR, Emater, e já ficou definido que também, assim que o tempo melhorar, junto com o secretário, que também está junto, vai ser feito um mutirão, como foi feito na cidade, para os nossos agricultores dentro das lavouras, né? Para reconstruir os acessos, para também os nossos agricultores, para também ajeitar as lavouras, para conseguir tirar o excesso de material. Muitos lugares deixou árvores deitadas, abriu crateras. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que pode ser feito. Tem as horas do governo, que são em 1 milhão em horas máquinas para trabalhar dentro do município. A gente sabe que alguma coisa já foi trabalhado, mas isso são em torno de 3 mil horas máquinas. E então, mais as da prefeitura, acredito que em poucos dias, quando o sol realmente sair, a gente sabe que estava muito molhado, não tinha nem o que fazer, pode ser feito todo esse trabalho para poder fazer com que esses agricultores possam logo plantar e seguir a sua rotina. Isso acho que é importante, porque tudo depende da agricultura, o nosso setor primário. Se ele não está bem, acho que a maioria das coisas não anda bem. Então, vamos torcer para que isso dê certo e também falar para os nossos agricultores, está aqui também a mídia, para que eles façam esse pedido junto à Secretaria da Agricultura para requerendo a máquina, o caminhão, o material, mesmo que eles já fizeram esse cadastro que foi preenchido e feito, isso ficou conforme a reunião, para que eles façam esse pedido junto à Secretaria. Temos que agilizar, então, para que consigam o quanto antes plantar essas lavouras. Tem a questão das sementes também de milho, que foi sinalizado positivamente por algumas empresas, como o secretário já colocou, como doação. É preciso ver e esperar a quantidade, se vamos conseguir atingir 100% da nossa demanda, da nossa necessidade dos agricultores. Já é uma coisa que vai ajudar também. Uma das situações mais complicadas é a falta de trato em algumas propriedades que perderam silagem. Foi discutido também na reunião, Tem silagem no mercado, é pouca, mas ela é muito cara, ela não compensa para o agricultor, um preço é muito, muito fora da realidade. Foi conseguido algumas bolas de feno pré-secado para uma emergência para esses agricultores que estão com essa falta. Daqui para frente a gente também tem que procurar uma solução também. Foi feito também um levantamento dos prejuízos, encaminhado junto a essa comissão, que vai dar andamento junto aos órgãos estaduais e federais, junto com a própria CONAR. Isso vai ser fundamental. Eu acho que acredito que a própria secretaria do município temos que ver o que mais tem de dificuldade também, para que essas demandas sejam atendidas pelos órgãos também federais, estaduais, financiamentos. Eu acho que é importante nós ter agora esse encaminhamento, né, que foi pedido, para que venha ajuda de outros órgãos também. Então, que os agricultores, qualquer coisa que também tiver dificuldade, que procurem a secretaria, que procurem nós como vereadores, para a gente encaminhar essas demandas também. Da mesma forma, eu sei que o setor da indústria e comércio já fez um levantamento através da CISAM e será preciso também um forte aporte financeiro para o comércio e a indústria para movimentar, para fazer a roda de novo girar e continuar andando. Isso também precisará ter uma ajuda muito forte do nosso governo estadual, federal, através de bancos, através de dinheiro, que é a grande demanda, né? Assim não vai ser diferente para também algumas casas, algumas situações que precisam ser reconstruídas também. Aproveitar de novo para agradecer realmente todos que estão ajudando. Quando a gente estava reunido com o prefeito e a vice, falaram que foi preciso até agora comprar muito pouca coisa, que a maioria das coisas foi realmente doada, se falando de comida, roupa, tudo que veio de mantimentos até agora, as ajudas junto às famílias, muita gente. Então a gente tem que agradecer, porque realmente o povo está sensibilizado e a gente tem que fazer essas coisas acontecer, essas doações da melhor forma possível, da forma correta, para que fique uma imagem boa também do nosso município. Preciso também aqui agradecer novamente todos os meios de comunicação que fizeram um ótimo papel antes, durante e o depois da cheia, trazendo informações para as pessoas, as rádios, a Hora, Independente, Emoção, Integração, aos jornais, o Altaquari, a Hora, ao Elton da RDK, que também tem um jornal, entre as emissoras de televisão, que também ajudam a que isso chegasse a mais proporções, para que viesse esses mantimentos tudo até aqui no nosso município. Então também é importante. Então todos que fizeram, se alguém foi esquecido, todos que fizeram essas informações chegar até as pessoas, acho que é importante para que essas pessoas saibam o que aconteceu, como que está acontecendo. Então agradecer realmente de coração aqui essas pessoas. Também hoje de noite eu quero trazer um assunto que é a respeito do projeto legislativo 06, onde eu e o Paulo nós fomos procurados por moradores de Arroio Grande, que depois de conversas a respeito da festa dos 150 anos da Escola Duque de Caxias, 150 anos da Escola no Vale e 140 da Duque de Caxias, que acontecerá no dia 15 de outubro, dia do professor, onde todos vocês também estão convidados. Vai ser uma festa onde é que vão trazer todos os ex-alunos, então vai ser uma coisa bem legal. Também está sendo lançado o livro do Vale do Arroio Grande, da imigração alemã. Nesse dia também, quando teve essa reunião, se falou também da história da comunidade, lembraram nomes antigos de algumas pessoas importantes que poderiam ser eternizados,
Um minuto,
os
vereador.
nomes nas ruas. Existe a dificuldade de se orientar nessas ruas que não tinham nome ali em Arroio Grande, principalmente para pessoas de fora. Então, como fomos então a uma reunião onde colocaram essa vontade da comunidade para nós e fomos atrás, em duas reuniões se chegou a esses nomes da história de Arroio Grande, onde tem toda a história que vocês podem ler também no projeto. Não vai dar tempo de explicar, mas é um histórico, um levantamento que também se pensa no turismo. Hoje também é o Dia Internacional do Turismo. Hoje nós não podemos falar muito justamente porque aconteceu tudo isso aqui dentro do município, mas logo, logo esse turismo também vai precisar voltar a acontecer, que é importante para girar a economia. Então, para que vocês possam aprovar esse projeto, que foi bastante discutido na comunidade, e é uma vontade da comunidade esse projeto. Muito obrigado, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Fernando.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário Paulinho, a imprensa e o público em geral. Queria fugir um pouco do assunto da enchente hoje e aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho de um evento que nós tivemos no dia 17 e 18 de junho em Arroio do Meio, no Parque de Eventos. O evento que foi a primeira etapa do Velocross, Campeonato Brasileiro de Velocross, e a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross. Isso que aconteceu na pista do Motoclube. No final de semana fizeram-se presentes aqui pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e do país vizinho do Uruguai. Para nossa surpresa, tivemos aqui o maior evento da modalidade realizado até hoje no Brasil, com mais de 320 pilotos inscritos em diversas categorias, que tiveram suas disputas no sábado e no domingo, tanto nas categorias masculinas e femininas. Pilotos de 3, 4 anos até os seus 60, 65 anos de idade. No domingo, calculamos que no parque circularam em torno de 7 mil pessoas, lotando nossas arquibancadas e arredores da pista. Para nós, o Motoclube foi uma grande honra em sermos palco de um evento dessa grandeza. E acho que para o nosso município também foi. Tivemos ainda a transmissão do evento para todo o mundo, por canais de esporte e pelo YouTube. Hoje, nessa pista, a nossa pista é considerada uma das melhores em todo o Brasil, pela infraestrutura e por grande parte dos pilotos que a visitam. Podemos dizer com orgulho que somos a capital nacional do nosso esporte. Este evento, que foi organizado pelo MOCAM, Motoclube de Arroio do Meio, e pela Federação Gaúcha de Motociclismo, na pessoa do seu Jair da Costa, seu presidente. Conseguimos realizar nossas etapas graças ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo financiamento do evento, pelo projeto do ProEsporte, Secretaria Estadual dos Esportes. No domingo tivemos a presença do secretário estadual dos esportes, Danley Interholz, que veio fazer uma visita técnica e prestigiar algumas provas. Na abertura oficial do evento, em seu discurso, rasgou elogios pela organização e tamanho do nosso evento e disse que não era por nada que o motoclube foi pela quinta vez consecutiva contemplado com o projeto ProEsporte. Por isso, em nome do Motoclube, queria agradecer à administração municipal, à Câmara de Vereadores, em primeiro lugar pela cedência da área ao MOCAM, porque sem essa cedência nós não conseguiríamos encaminhar os projetos, e também pela liberação de alguns recursos para melhorias no próprio parque. Em particular, queria agradecer também aos secretários Marcelo Dúlios e Christian Perim pela sua dedicação, que na semana antecedente ao evento não deixaram de medir esforços para deixar tudo em dia. Encaminhei também então um requerimento para a instalação da pracinha no bairro Dom Pedro II, no meu bairro, que a casa estude a possibilidade dessa instalação, pois não temos nada ainda nesse sentido. A comunidade lá está muito feliz com a administração pela pavimentação que já foi feita, que aumentou bastante a procura e a criação de novos loteamentos. Por isso, acho que seria interessante essa instalação dessa. Também queria elogiar a iniciativa do grupo de danças Helmut Kuhn. Acho que é a atitude louvável num momento tão difícil da nossa comunidade. Parabenizá-los pelos 40 anos de história, o grupo que para muitos é uma família. São mais de 200 integrantes, uma turma séria, unida, que faz um trabalho social bem importante para a nossa comunidade. e sempre levando muita alegria por onde passa. Os meus parabéns para os que mantêm o grupo e a cada vez que mantém o grupo cada vez mais forte e maior. Obrigado.
Passo a palavra para a vereadora Ângela por até 10 minutos.
Boa noite a todos. Primeiramente, saúdo o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo. Saúdo demais colegas dessa casa, assessor jurídico, imprensa, Lima e demais pessoas aqui presentes. Mais uma vez quero agradecer ao MDB a oportunidade de estar nesta casa. Passadas 3 semanas da tragédia climática, um dia assustador, de muita tristeza, desolação, medo e de muitas perdas. Para empresas, comércios, indústrias, prestadoras de serviços, também agricultura que foi duramente assolada e para muitas famílias do nosso município e região. Momento esse que jamais foi vivenciado por muitos, um dia muito diferente para ficar registrado na memória, pois minha família também nunca havia vivido aquilo. A casa dos meus pais, onde vivi por muitos anos, ficou submersa, na rua Almir Rugueira, na Dom Pedro II, assim como diversas famílias naquele bairro, onde os mesmos tiveram perdas de bens materiais que levaram anos para construir e conquistar. Assim também no bairro Emoré, onde a água invadiu vários lugares onde jamais se imaginava que um dia pudesse chegar. Tudo isso foi muito rápido, não dando tempo para salvar quase nada. Foi de uma tristeza imensa passar por aquelas ruas e ver a quantidade de coisas perdidas, assim como nos demais bairros e localidades do município e arredores. Agora vivemos um momento de muita união e força. A ajuda vem de vários lugares e de diversas pessoas, voluntários ajudando de várias maneiras. Fica aqui a minha gratidão a todos que puderam ajudá-lo de alguma maneira. Com tudo isso, trago a minha preocupação com as doenças pós esse momento. Uma delas é a leptospirose, que é causada por uma bactéria que pode entrar no corpo através de cortes ou aranhões, ou através da mucosa, que são os olhos, o nariz e a boca. Tenho sintomas de febre alta, dor de cabeça, dores pelo corpo, vômitos e diarreia. Nesses casos, a orientação é que seja procurada logo a ajuda médica e falar, então, que vivenciou essa enchente. Outra preocupação minha é com as carteirinhas de vacinação das crianças e dos adultos. Conforme a orientação da coordenadora da sala de vacinas, os adultos com registro de vacina no sistema será fornecida uma nova carteirinha e com o registro das vacinas aplicadas até o momento. E da mesma forma, as crianças com os registros de vacinas no sistema será fornecida também outra carteirinha atualizada até o momento, para dar continuidade na vacinação. Isso pode ser realizado em todas as unidades de saúde do município na sala de vacinações. Também falando da leptospirose, falei com a coordenadora da enfermagem do posto central aqui. Ela me passou que temos 11 casos suspeitos. Desses 11, 5 já negativaram e 6 estão aguardando a confirmação do resultado do exame, então. Obrigada, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Helena.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Infelizmente, não tem como se falar ainda da enchente. Então, continuo muito com isso na cabeça, como de todos, de toda a comunidade arroiomense. Eu, lá na minha casa, ainda estou arrumando, procurando aproveitar tudo que for possível, o que tem ainda uma maneira de se recuperar. Algumas coisas a gente sabe, como vocês também, é preciso comprar, felizmente se tem um pouco de condições, mas a minha preocupação maior, E eu acredito que dos meus colegas vereadores também, assim como de toda a comunidade, é com as pessoas que perderam tudo, que perderam a casa, que precisam começar, como já falei na sessão anterior, precisam começar no chão, precisam reformar, perderam móveis. Mas também não podemos esquecer que, antes de mais nada, é tempo de agradecer. Agradecer as doações que já vieram para o município, que ainda estão vindo, e que a prefeitura está fazendo a distribuição. Eu sei que chegou uma doação de mais de 100 geladeiras. É uma coisa muito boa. Infelizmente, não precisaria ser numa situação dessas, mas que bom que estão aqui, que chegaram no município e a prefeitura faz a doação, faz o destino. Quero também agradecer aos meus colegas que, de certa forma, sei que todos que puderam ajudar nesse evento, contribuir, colaborar, se doar também. Me sinto um pouco constrangida por eu mesma não poder fazer isso, por estar numa situação difícil também. E então, como eu já coloquei, agradecer a vida toda vai ser pouco. O Rotary, sempre atuante, presente na comunidade, que arrecadou um valor expressivo, no qual eu acho que foi repassado alguma coisa para a prefeitura e feito uma doação às pessoas que precisam. Não sei a maneira certa, exata, como aconteceu, mas, enfim, que chegou nas pessoas que precisam. Para as proprietárias das casas danificadas, fazer pequenas reformas, o conserto, e assim poder voltar aos poucos para a sua casa. Algumas dessas talvez faltam, são coisas pequenas que com o valor se consiga, mas mesmo assim, independente do valor, se é pouco, se é muito, o que se tem que é agradecer a todos. Brasilite, que o município também recebeu de doação, e que também está sendo entregue para as pessoas que precisam. Mas eu fiquei pensando também, e a questão do, não sei se eu estou certa, daqui a pouco alguém pode me corrigir, a questão das entradas de luz. Eu sei que postes foram danificados, né? Eu penso que daqui a pouco a prefeitura poderia entrar num acordo com a RGE, se existe a necessidade de fazer substituições de alguns postes que, com a força da água, danificaram. Não sei, é alguma coisa que eu estou pensando, até por ser um valor mais ou menos expressivo. E hoje, para nós aqui, as pessoas que sofreram, na verdade, de certa forma, toda a comunidade, todo o município sofreu, mas que teve perdas, o valor deve ser em torno de uns 2 mil, eu acredito, e é um valor hoje expressivo. Então, eu penso que talvez a prefeitura poderia, então, de uma maneira certa, ou ver a possibilidade de se ajudar essas famílias. Eu sei que chegaram portas também, que bom, mais uma vez, tenho que dizer que as doações foram muitas, e não importa se foi uma porta, se foi centavos, se foi valor maior, nada disso importa. O que importa é que veio e que a gente vê do coração das pessoas nesse momento que é tão difícil, né, para nós, inclusive para mim. Me desculpa. Eu posso citar também as outras doações, entre alimentação, produtos de limpeza. Então, tudo isso que foi, que está sendo distribuído para as pessoas, a gente sabe do valor que isso tem. Como eu já coloquei, não importa se foi só um travesseiro, ou se foi só um colchão, ou se foi um box, mas o que importa é o que as pessoas mostraram para nós e por nós. Obrigada.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador José Elton.
Meu cumprimentar a presidente, colegas, jurídico, secretário, Lima, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Também preciso, não tem como não falar ainda da nossa, dessa tragédia que assolou o Vale Taquari e a nossa comunidade também. Mas também temos que dizer que a colega já falou, a gratidão a essas pessoas que olharam pelo nosso povo, pela nossa comunidade e estão que doaram e ainda continuam doando muita coisa, sim. Sempre vai ter faltar alguma coisa, não vai ter para todo mundo, mas eu acho que o prefeito, o presidente da casa aqui também, a gente foi feliz em montar uma comissão que faz parte, inclusive, representando como líder de governo o meu partido, então tem de cada partido um integrante. E, enfim, várias, todas as entidades do município, e está se tentando ser o mais justo possível. Tenho absoluta certeza disso, que as gurias do CRAS, as assistentes sociais, têm a leitura coordenada pela Juliane e o secretário Gustavo, estão fazendo um excelente trabalho. Mas como eu falei, sempre vai ter alguma outra pessoa que vai de repente achar que não, mas tem critérios para tudo no nosso, para doações tem que ter critérios. Então se adotou o critério também do Bolsa Família e o CAD. Então a gente espera que venha mais doações ainda para poder pelo menos um pouco para todo mundo receber pelo menos um pouco. Claro que jamais vai ter como reparar as perdas todas. Como foi falado bastante aqui, não faço parte da agricultura, não vai ter como reparar daqui a pouco todas as perdas, mas tem que se valorizar. O povo sabe reconhecer, o nosso povo é um povo que sabe reconhecer o pouco que se consegue. Tanto que na agricultura, então, o passo que vai ser dado a partir de sexta-feira, vai ser dado um rancho para todos os agricultores que foram atingidos, vai se dar kit de papel de higiene e limpeza, vai se dar ferramentas que veio doações, enfim, é alguma coisa. Claro que tem, o Rodrigo falou, tem que vir coisa do governo. Mas também eu preciso aqui também agradecer também, eu acho que o nosso governo estadual como federal, eu acho que eles estão muito engajados, tanto que amanhã mais uma vez uma comitiva do governo federal estará no Vale Taquari escutando nossas lideranças, nossos secretários, nossos prefeitos. Já teve acenações, já teve coisas que já vieram. Tem muitas coisas boas para acontecer. Por exemplo, hoje, então, uma reunião no gabinete, onde é que estava a Defesa Civil, e já foi anunciado, então, recursos para a reconstrução da nossa escolinha Atalaia, mais uma vez totalmente destruída. Já foi, então, o recurso, a princípio, está já garantido. A Construindo Saber, também, a escola. O Posto Saúde Navegantes de Palmas também está vindo recurso para reconstruir o que foi danificado. Então a gente também tem que agradecer também o governo pelo empenho, com certeza vai ter coisas boas para a nossa comunidade. Também dizer que uma reunião ontem, ainda não se tinha toda a certeza, mas então hoje se confirmou das 40 casas provisórias. O município vai ser contemplado com 40 casas provisórias para as pessoas que hoje estão nos abrigos. Temos ainda em torno de 34 famílias em abrigos, em torno de 87 pessoas então, que não conseguiram o aluguel social ou não temos as casas. Que realmente aqui nosso município problema não, daqui a pouco não é o aluguel que o município nós aprovamos, realmente é as moradias. Hoje não tem casas vazias pelo que vai faltar. Então essas 40 casas provisórias que vão ser instaladas numa área do município, no bairro Novo Horizonte, que o município vai ter que só fazer a rua, abrir e vai ser montado provavelmente já na semana que vem, se o tempo assim permitir. Acho que é outra coisa que nós temos que... O tempo terá que dar uma trégua, nos ajudar, pois hoje se falar em ajudar agricultores, ajudar em mexer em loteamento, do jeito que está hoje, impossível. Então, acredito que a partir de amanhã o tempo também vai dar uma colaborada. Então, isso aí também, para isso também sair do papel e realmente acontecer. E dizer que o município está outro empenhado também numa audiência que nós tivemos no gabinete com o secretário nacional da habitação, secretário estadual da habitação, onde é que eles falaram que o município teria que oferecer uma área de terra ou os lotes para a construção das casas, de casa nova para essas pessoas que perderam a casa nessa enchente. E o município está fazendo a sua parte, o município está negociando com imobiliárias ou com pessoas que têm loteamento para comprar os lotes prontos já. Está bem encaminhado e a Caixa já assinou que a área será aprovada, tem que passar por um critério pelos engenheiros da Caixa. Então, isso também está muito bem encaminhado, mas nós também temos que... daqui a pouco vão pedir para que casas provisórias, já estão pensando em casas permanentes. Mas nós temos que ser bem realistas que um loteamento e construir 100, 150 casas não é do dia para a noite. Então isso é um projeto para ano, né? Um ano e pouco. Então essas casas provisórias, já diz, são provisórias até que as pessoas tiverem a casa delas. Onde é que o município está encaminhando e tenho certeza que vai dar certo também com o governo federal. E, mais uma vez, eu tenho que agradecer muito, sim, por todos que ajudaram, mas também aqueles que salvaram as vidas. A gente vai falando, a cada dia aparece alguma coisa nova, uma pessoa, os barcos, as pessoas que se arriscaram a vida. Salvaram todas as vidas, tanto que nós não perdemos. Que tem que ficar bem registrado aqui um áudio, uma mensagem que
o
comandante dos bombeiros mandou para a administração, para o Valdecir, para toda a equipe. A imprensa, sim, divulgou muito, divulgou, ajudou, é importante, mas... é muito fácil, então, divulgando. Claro que ninguém quer que ninguém perdeu. Lá nas outras cidades teve óbitos, infelizmente. Mas acho que Herói do Meio está de parabéns. Tem que ser mais divulgado e mais importante, que nós não perdemos nenhuma vida. Tem que se valorizar as pessoas. Isso é o valorizar as pessoas que se empenharam. Sim, o município teve um barco, mas teve, o resto era tudo voluntário. Então, isso que nós temos que valorizar e isso que temos de sempre lembrar. Seria isso, presidente. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Roque por até 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, não poderia ser diferente do que falar em primeiro lugar da agricultura, uma vez que os nossos agricultores também perderam e perderam muito. Já vem de 3 anos de estiagem e agora, quando o pessoal, os nossos agricultores, tinha plantado o trigo, prestes a colher, o milho, e se perdeu novamente tudo. É uma tristeza muito grande ver os nossos agricultores sofrendo dia a dia. Se não é da estiagem, é o preço do leite. É vergonhoso um país que não se preocupa com os nossos agricultores. Importa o leite e prejudica os nossos agricultores, que já têm compromissos, e muitos compromissos, às vezes atrasados de anos, e agora mais essa calamidade, essa enchente, que muitos agricultores praticamente perderam toda a sua plantação, a sua colheita. Vai existir uma forma, uma cesta básica, um gesto bonito que os nossos agricultores com certeza vão reconhecer. E vão reconhecer muito. São poucas coisas, mas eu tenho certeza que o nosso agricultor muitas vezes se contenta com pouca coisa. Se nós olharmos a questão de financiamento, porque para eles plantar de novo é preciso muito dinheiro. E esse dinheiro, pelo que a gente tem conhecimento, não vai chegar a tempo. Porque as pessoas, os nossos agricultores, eles têm que plantar amanhã, se tiver um tempo bom, ou na sexta, ou no fim de semana, para tentar pelo menos fazer uma colheita ainda esse ano. Então é lamentável. Eu vejo muita conversa, mas agir e facilitar para que esses nossos agricultores realmente tenham acesso de um novo financiamento, de perdão de dívida ou um juro, um dinheiro sem juro, pelo jeito vai demorar. Vai demorar, porque eles não têm como esperar mais muito tempo para tentar se organizar na propriedade. São pessoas que perderam a silagem, pessoas que perderam toda a plantação. É muito triste a gente ver esse cenário. Temos inúmeras pessoas que perderam as suas casas, que deve ser muito, muito difícil também. A gente nem imagina. De um dia para a noite, vamos dizer assim, né? A economia de uma vida inteira se perde. São pessoas de idade, são pessoas jovens, mas eu me coloco em especial aquelas pessoas de idade, que com certeza lutaram a vida inteira para ter sua casa. E elas perderam tudo aquilo que lutaram, trabalharam, para que um dia tivesse o telhado dele, se perdeu. Então, eu quero parabenizar a administração, num sentido que está se buscando alternativas. Foi aprovado aqui o aluguel social, né? Que coisa boa. Eu acho que 110 famílias já estão sendo beneficiadas nesse sentido. Temos, então, 40 moradias provisórias que podem acontecer daqui uns dias. E estamos em busca, pela conversa que nós tivemos na segunda, o presidente da casa, demais colegas vereadores, com a administração municipal, em busca de lotes para que aqueles moradores possam voltar a sonhar de ter uma casa própria. Se falou em 100, 120 lotes, se deve a possibilidade de dos caras que têm as imobiliárias, que têm o lote, sinalizar um valor que poderia se buscar através de um financiamento a longo prazo, mas pelo que dá para ver, esses lotes já estão aumentando de um dia para outro. Se falou em 55 mil, e toda a comunidade praticamente já estava sabendo desse valor, se criou uma expectativa nesse sentido, de repente conseguir uns lotes com valor menor. Mas esse cidadão que teve esses lotes de 55 mil, já passou para 60 e hoje parece que passou para 62 mil. Então, eu acho que nós temos que buscar alternativa com demais imobiliárias que possam ter esses lotes num valor justo, que não é superfaturado, e que se busque uma alternativa para beneficiar essas famílias que realmente perderam as suas moradias. Eu vejo, falando novamente um pouco da agricultura, assim que tiver o tempo colaborando, da mesma forma que se deu prioridade para os bairros, a administração municipal vai dar prioridade para os nossos agricultores. Eu peço para os nossos agricultores que já fizeram um cadastro, mas que possam se comunicar com a Secretaria da Agricultura e pedir realmente a demanda que estão precisando. Que falem em horas-máquina, que falem do material para o acesso. Isso é muito importante, porque se as equipes se deslocar para Palmas, vamos dizer, para Cascalheiro, Pasto Corvo, Forqueta Baixa, que elas possam ter em mão um pedido que fulano tal precisa duas, três cargas de material e duas, três horas-máquina. Então, dá para fazer uma programação, dá para se organizar melhor e, com certeza, nós, que a vida inteira defendemos os nossos agricultores aqui dentro...
Um minuto, vereador.
Nós vamos fazer o possível e impossível para ajudar. E não adianta iludir. Nós vamos ajudar o que é viável e o que é possível fazer. E isso eu tenho certeza que a administração está se organizando e vai fazer para socorrer os nossos agricultores. Muito obrigado.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. São 3 semanas que desse cenário catastrófico, mas ao longo dessa semana se vê uma grande melhora no município como um todo, cada um dando o seu melhor, fazendo a sua parte, como todos já falaram, e sabemos que isso é um processo demorado, onde essa reconstrução vai ter muitos cenários ainda que, mesmo cada um fazendo a sua parte, poder público se empenhando, tanto município, estado e União, a burocracia muitas vezes é tão grande que as coisas acabam demorando muito mais além daquilo que a gente imagina ou espera. Mas, que nem o colega Rocha fala da agricultura, eu vou pegar emprestada a fala do Vanderlei, quando diz que agricultura forte, indústria forte, comércio forte. E realmente é isso. E agora a agricultura foi bastante assolada, e isso com certeza vai dar um reflexo imenso na economia do município. E a gente está novamente se deparando com um novo normal. Lá atrás era o novo normal pós-pandêmico, agora é novo normal pós-catástrofe. Mas o que eu quero focar mesmo é na área da segurança pública também, prestar a minha solidariedade à Brigada Militar, Polícia Civil, são 2 instituições que zelam por todos os munícipes, também foram duramente assolados, atingidos pela enchente, onde tiveram grandes perdas e mesmo assim estavam ali auxiliando dentro das suas possibilidades. Mas agora vem o lado bom disso também, que com isso agora essas 2 instituições elas estão instaladas na área central do município, aqui da cidade. A Brigada Militar ela está na entrada da cidade, ali anexa à Secretaria da Educação, e a Polícia Civil está na Rua Coberta. E a comunidade ela tem reagido positivamente em relação a isso. Estão se sentindo bem, gostando desse acolhimento, dessa visibilidade que gera uma proteção e principalmente a segurança que isso transmite a toda a população, principalmente aqui o centro, onde o comércio geralmente é mais movimentado. E a porta da entrada da cidade, realmente isso faz bem e para todos que ali transitam, e também dizer que tem se percebido que a ronda está sendo feita em todo o município, nos bairros, no interior, tem se percebido a Brigada Militar realmente interagindo e fazendo o seu trabalho. E quanto a essa localização atual, eu tive várias falas com várias mulheres, alguns idosos, que também, antes dessa realocação para o centro, tiveram a necessidade de procurar essas instituições, o qual se sentiram a questão da logística, né, que ficou mais difícil, e agora, com essa instalação aqui no centro, sentem essa facilidade de comunicação, de acesso, então isso realmente permite uma logística melhor. Mesmo com o mundo digital e tecnológico, que está aqui para facilitar, para encurtar caminho, para reduzir o tempo, mas a gente sabe que grande parte da população ela ainda não está 100% preparada para fazer uso integral dessa tecnologia, para fazer isso tudo via online. Então, nesse caso, realmente é de suma importância que essas instituições elas permaneçam instaladas aqui no centro da cidade para dar mais acessibilidade. Até deixo isso aqui como um desafio para pensar os próximos, as próximas ações em relação à localização definitiva dessas duas instituições. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, Paulinho, jurídico, a imprensa que nos assiste, as pessoas que estão aqui participando dessa sessão. Claro que o assunto, mais uma vez, se refere à enchente do dia 5. E isso, com certeza, no transpassar dos anos, isso vai acontecer sendo assunto sempre, né? Porque foi a maior enchente vista aqui no nosso Vale do Taquari. É impressionante, depois de 20 dias agora, 22 dias, como ainda a gente tem ouvido histórias e enfim, muitas situações, muitos problemas particulares, comunitários, enfim, muitos problemas ainda. É uma tristeza, que nem a Helena coloca, uma tristeza só. A gente conversar com as pessoas que vivenciaram mais de perto a enchente dentro de suas casas. E aí eu quero me referir a uma seguinte situação. Hoje, os governos, tanto estadual quanto federal, eles, na hora dos cadastros das pessoas que sofreram essas intempéries, esses problemas dentro dos seus lares, dentro dos seus terrenos, normalmente eles são registrados pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único. Mas reparem, colegas, que desta vez a enchente atingiu um terceiro grupo também, que não é do Bolsa Família e que não é do Cadastro Único. Eu acho que hoje, por exemplo, na Medianeira, no São José, no bairro Bela Vista, aqui na Helmut Kuhn, todo esse lado de baixo, que normalmente não vinha enchente, essas pessoas que foram também atingidas e que, pelo que me parece, e essa é a minha preocupação, não estão conseguindo receber alguma ajuda. Em primeiro lugar, porque eles normalmente não pedem também. Eles não pedem também. Mas eu, numa reunião que aconteceu essa semana, colocava esse terceiro grupo que normalmente na enchente normal não é atingido. E dessa vez essas pessoas foram atingidas. Eu vejo no meu bairro, na rua lateral, fora a principal, casas totalmente debaixo d'água que nunca tinham recebido água. E aí eu levei a administração, levei a reunião, essa situação dessas famílias. Como poder mostrar para essas famílias que elas são importantes para Arroio do Meio? De que forma podemos auxiliá-las? E eu acho que o município tem que dar uma olhada para essas pessoas que não vão lá fazer a sua inscrição porque não são do Bolsa Família, que não vão lá fazer a inscrição porque não tem o Cadastro Único. Então, é um terceiro grupo de pessoas que foi seriamente atingido. É uma preocupação muito grande. E não são poucas as famílias que perderam simplesmente tudo. Tudo. Então, está aí. Está aí. Né, Helena? Essa é uma situação delicada. Então, ali que tem que ter o olho para que alguma coisa possa acontecer com essas pessoas. No segundo momento, eu queria... A minha preocupação era de que o município não tivesse assim, tempo suficiente para encaminhar os projetos necessários. Enfim, tanta perda, tanto problema com a indústria, com o comércio, com a agricultura, Rocha. Né? E felizmente está se abrindo caminho agora para pelo menos dar o sinal. Olha, a administração, a comunidade está aqui para também oferecer a vocês um pouco para o agricultor, no caso. Eu peço que a agricultura e a Secretaria de Obras organizem programa para reabilitar esses acessos às estradas principais, que eu acho que têm que ser patrulhadas urgentemente, se o tempo finalmente permitir um pouco, para que eles possam ter um pouco mais de tranquilidade, porque muitos agricultores foram seriamente prejudicados e atingidos, e eles já vivem numa situação delicada, como diz o pessoal, já vive numa situação delicada, e agora, cada vez mais, esse pessoal não vai querer ficar na agricultura, não. Se não tiver um apoio substancial de algum órgão e alguma proteção de algum governo, tanto municipal, estadual ou federal. Então, são coisas assim que deve se cuidar. E a minha preocupação é sobre projetos. E, felizmente, olha bem, gente, não é fácil para o prefeito, para a vice-prefeita, que eu tenho que elogiar muito a administração, os secretários, todos eles cansados de trabalhar e de organizar quem trabalha nos projetos. O CRAS, que cuida, que zela, que faz todas essas inscrições. E Deus sabe lá se eles estão fazendo tudo certo, mas a ideia é de fazer certo. Não tem nada de falcatrua no meio. Pelo contrário, erros acontecem e vão acontecer sempre em todas as administrações. Mas eu acho que a luta está sendo grande, forte, no sentido de que a comunidade possa retomar o dia a dia, a vida normal das pessoas, o que não vai ser tão fácil assim, e nem em tão curto tempo. O espaço vai ser demorado. Mas quero cumprimentar a Defesa Civil. Quantas almas, quantas vidas foram salvas? Arroio do Meio tem a felicidade de não ter nenhum óbito. Que coisa maravilhosa isso. Nós podemos ter, e quantas pessoas, eu não, mas as pessoas que colocaram a sua vida em risco, a nossa Defesa Civil, os voluntários. E eu tenho nomes assim que eu poderia citar, mas para não ofender ninguém, eu não vou citar. Mas esses são os abnegados lutadores da vida e da comunidade Arroio do Meio. Salvaram vidas. Parabéns à nossa Defesa Civil, que soube organizar bem para que realmente isso pudesse ter acontecido. Que coisa maravilhosa. E aí, quando eu vejo os projetos de habitação, o projeto de recuperação do Salão da Comunidade, eu tenho que elogiar o Gilmar Borcha, daí da Girando Sol, que hoje já começaram a recuperar o Salão do bairro Navegantes. Começaram a recuperar graças à participação e o apoio financeiro da Girando Sol. Que coisa linda isso, as pessoas assim se abraçam para poderem contornar as situações complicadas. Já existe projeto da creche lá do bairro Navegantes, existe projeto para Palmas, existe... que coisa linda isso. Para habitação, então, nem se fala, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Hoje se teve uma reunião grande com o Sindicão, que coloca agora aquilo que o Pantera falou, essas casas, 40 casas, que são casas provisórias, mas pelo menos que vão amenizar a situação, porque os containers, se chegou a uma decisão de que, ou uma conclusão, de que no verão eles são quentes, né? São quentes. Então, que dignidade teriam as pessoas, então, para morar ali? Parabéns, administração. Quero cumprimentar a todos que estão colaborando. A questão da distribuição dos alimentos, gente. Barbaridade. Cada um recebendo o seu alimento. Eu tive várias pessoas que manifestaram a sua alegria, a sua satisfação. Bah, como está bem organizado isso. Isso é um conjunto de pessoas que eu, conforme disse na sessão passada, que mostram que o mundo ainda tem jeito. Que o mundo ainda existe. Que as pessoas estão aqui. Eu falei que a natureza não pensa, ela age. Que o ser humano, ele pensa como é que ele está agindo. Eu falei na sessão passada isso. E aqui as pessoas estão agindo bem. Eu tive um requerimento há dias atrás, eu não falei, mas eu quero falar sobre uma situação do Exército. Tem muitos jovens que estão procurando a gente para não ir servir. Existem os voluntários e os que não querem ir servir. Conversei com o prefeito a respeito disso. Eu acho que o prefeito poderia encaminhar uma solicitação ao Exército Brasileiro, no sentido de que aqueles que estão ajudando os pais, que estão trabalhando numa situação de enchente terrível, que eles possam ficar em casa. Que os voluntários, que existem, a gente sabe, que querem ir, que eles tenham a oportunidade de ir. Mas que o Executivo encaminhe alguma solicitação no sentido de que essas pessoas que estão ajudando em casa, que estão trabalhando, que ajudam no sustento da família, possam ficar nos seus lares para amenizar a situação existente em muitos lares, onde eles vão ser por demais importantes para as suas famílias, para o seu papai, para a sua mamãe. Obrigado.
Passa a palavra por até 10 minutos ao vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, Paulinho, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Podia ser diferente, o assunto é enchente, né? Tão recente essa catástrofe, vamos chamar assim, que o Vale do Taquari foi atingido e Arroio do Meio também de uma forma muito, muito forte. E é necessário que a gente continue juntando as forças e pedir para as pessoas terem calma nessa hora que, apesar de que é difícil, a gente saber que as perdas são inúmeras, são difíceis de aceitar, mas também a gente se tranquiliza que a nossa sociedade é uma sociedade unida, sem falar nos doadores, nos prestadores de serviço voluntário, enfim, mas a gente sabe que existem as nossas entidades de classe que estão ajudando a cuidar das situações das nossas empresas, então está envolvido o CDL, a CISAM, lideranças empresariais, sindicais, enfim, esse assunto está sendo tratado por essas pessoas e a gente tem toda a confiança que vai ser bem encaminhado e com certeza vão trazer o benefício melhor possível para essa classe. Assim como também os colegas já comentaram da agricultura, também a gente esteve participando de uma primeira reunião e a gente está tranquilo que esse assunto está sendo bem conduzido. Isso não significa que a gente vai conseguir atingir o anseio dos nossos agricultores, mas dentro do contexto que essa enchente trouxe, está sendo bem conduzido, tem lideranças fortes, políticas ali, Secretaria da Agricultura, Emater, enfim, todo mundo bem engajado nisso. O que dizer para as pessoas físicas que perderam suas casas, seus carros, suas casas danificadas, móveis, enfim, sem falar nas perdas particulares, sentimentais, muitas vezes, de coisas que não têm valor financeiro, mas têm um valor sentimental que não se repara mais. Nós temos que admitir que nós vamos ter perdas financeiras, não vamos conseguir repor essas questões, por mais que se tente, por mais que todos estão juntos. Eu estou repetindo muitas coisas que os colegas aqui falaram, mas a gente tem que trazer isso que a gente está vivendo no dia a dia. Mas sabendo que a administração está empenhada, como foi dito aqui, os setores estão, os empresários, enfim, acho que os governos realmente estão colocando à disposição tudo o que eles têm nesse momento, porque da noite para o dia tu tem um problemão desses, também não é tão simples. Então, muitas vezes é difícil, e aí também tem que se dizer, né, presidente, para as pessoas que muitas vezes é um município tem que conseguir enquadrar as pessoas, como foi dito ali. Eu também quero comentar o que o colega Paulo falou, que Paulo denominou como terceira classe, pode ser assim, então que antes era diferente, né, que agora atingiu um parâmetro bem maior. Então, os estragos foram além do limite. Mas o que eu queria, colegas vereadores, nós aqui dentro, nós, além de nós representar a sociedade de modo geral e estar aqui atento às situações que acontecem no município numa normalidade e também numa situação dessas, nós estarmos à disposição para ajudar a encontrar soluções e o quanto mais rápido e contribuir com ideias e também com o nosso voto favorável. Pensando no que acontece, está acontecendo nos últimos anos, Arroio do Meio, vamos falar de Arroio do Meio. Arroio do Meio é um município que agora está comprovado, ele é vulnerável a enchentes, que pode, na semana que vem, vir de novo, mas pode também demorar mais 2 anos, ou 30, ou 80, que seja, da última que foi registrada nesse patamar. Nós, seguidamente, sofremos secas violentas. Vendavais não é tanto, mas também temos. Então, eu queria deixar aqui uma sugestão. De certa forma, eu acho que nós podíamos construir em conjunto isso, de nós pensarmos para frente. Claro que não se aplica mais a este ano, porque é um ano que nós estávamos planejando ele de uma maneira e agora, obviamente, isso foi interrompido. Os colegas sabem disso e as pessoas que nos assistem e nos escutam não sabem, mas o município tem o seu orçamento sempre programado em cima das questões que ele sabe que de praxe ele precisa cumprir. Saúde, educação, agricultura, obras, enfim. Mas todos os anos, sempre nós tivemos uma arrecadação a maior. Inclusive, este ano, nós vamos ter uma arrecadação bem acima do orçamento aprovado. Inclusive, já foi comprometido parte disso com as nossas obras, como todos nós estamos sabendo. Mas é uma ideia de nós pensar para o próximo ano ou de estudar, criar um fundo. Daquela arrecadação a maior, destinar de 15% a 20% num fundo para essas situações. Se tivesse instituído isso há 20 anos atrás, hoje talvez nós teríamos um valor de 5, 10 milhões num fundo para podermos enfrentar de forma mais firme situações como essas que nós estamos vivendo agora. Isso ainda é possível. Claro que agora nós temos que criar uma forma de poder enfrentar esse problema, que não é pequeno, que não é fácil, precisa de muito recurso municipal, estadual e federal. Mas criarmos um fundo daqui para frente, pensando em ser usado em cheias de calamidade excessiva como essa, vendavais ou até mesmo em estiagem, que muitas vezes os nossos agricultores perdem plantações inteiras, seria uma ideia que poderia se colocar em prática. Claro que a sociedade tem que saber que outros benefícios com esse valor excessivo vão deixar de ser feitos. Mas um fundo para nós termos um recurso guardado à disposição para essas situações como nós estamos vivendo agora, na minha opinião, seria uma ideia muito louvável e eu acho que a nossa sociedade iria aprovar isto. Obrigado, presidente.
Passo a palavra para o vereador César por até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, acho que precisamos agradecer e sempre agradecer novamente aos voluntários que ajudaram nesse desastre, nessa enchente que nós tivemos, as pessoas que não medem esforços para fazer doações. Sempre precisamos agradecer a essas pessoas.
Primeiro assunto que eu trago, muitas pessoas estão questionando ou fazendo comentários a respeito da transparência da distribuição dos produtos doados. Eu acho que, observando bastante como a prefeitura, as vizinhas estão operando nesse sentido, acho que eu peço um pouco mais de transparência. Eu sei que todo mundo vai chegar na vez de receber os produtos. As pessoas, às vezes, têm que ter um pouco mais de calma, mas acho que tem um pouquinho de desinformação no meio do caminho. Tipo, assim, um pouco mais de transparência, onde é que as pessoas podem ir fazer os cadastros, aonde é distribuído tal tipo de material, onde é que é distribuído os colchões, principalmente os materiais, as doações que são em menor número, como geladeiras, colchões box, Brasilite. Acho que nesse sentido a população vai ficar bem mais tranquila e a administração está fazendo o possível para ajudar todo mundo e vai ficar uma coisa bem mais transparente. Até porque, assim, ó, hoje a prioridade é o Bolsa Família, aí tem o Cadastro Único. Inclusive, hoje teve uma família do Aimoré que me procurou. O casal, os dois com 85 anos, disse que não foram assistidos com nada ainda. Eu disse, calma, já fizeram o cadastro, vão chegar na vez. E assim tem os outros, todas as comunidades que foram atingidas, que não é o Pantera, já comentou antes, fiquei muito feliz. Palmas, todas, tem várias comunidades que devagarzinho vão recebendo essas doações. Bairro Aimoré, Passo Corvo, Cascareira, tem a Bela Vista, a Barra da Forqueta, a Dom Pedro II. Hoje temos inúmeras áreas e bairros que foram atingidos. Continuando, acho que o nosso município não pode parar e precisamos cuidar também do nosso município. Após essas inúmeras chuvas que tivemos, as nossas estradas estão em estado péssimo. Peço uma atenção especial à Secretaria de Obras e Agricultura para as nossas estradas do interior, bairros com colocação de brita também. Eu sei que agora a previsão é devagarzinho, acho que o tempo melhorar. Podemos começar a ir pensando também em deixar os nossos acessos dos agricultores devagarzinho em dia. Temos surgindo com tanta chuva buracos nos asfaltos. Temos dois lugares críticos na rua do Pituca. Inclusive hoje teve uma pessoa que deu um acidente lá, entrou no buraco e cortou o pneu, teve um prejuízo. Então peço uma atenção especial à rua do Pituca também, que tem dois buracos no asfalto. Acho que podemos essa semana ainda pensar em fazer esse conserto. Temos a região do Forqueta, bastante atingida também nas estradas, onde é que o nosso governo, o Estado, está um pouco atrasado na manutenção e na conservação dessas estradas. Ao mesmo tempo também, quero falar da agricultura, que bastante atingida com mais essa enchente. Peço aos agricultores que vão que se dirijam à Secretaria da Agricultura, façam os pedidos, que aos poucos vai se começar a vir as horas máquina do Estado, e o próprio município vai ajudar também para se fazer essa limpeza das roças. Tem muita terra acumulada, tem problema nos acessos. E, ao mesmo tempo, as empresas. Hoje temos com bastante empresas com problemas de acesso, pequenas limpezas. Peço que elas se dirijam à Secretaria de Obras ou a própria Secretaria do Indústria e Comércio, aonde que se possa fazer esse pedido para essas empresas. É o mínimo, um pequeno incentivo que já ajuda elas para elas poderem continuar a estarem abertas, a não fechar, para que nós podemos cuidar bem dos nossos munícipes, para que se tenha sempre empregos disponíveis. Por último, fico feliz que na última sessão
se teve o projeto do aluguel social. Espero, eu até fiz um comentário que eu estava esperando para essa sessão já mais projetos. Pode ser que eu seja um pouco rápido no cronograma, mas eu espero que daqui a pouco as próximas sessões venham a acontecer mais esses projetos de incentivo aos agricultores, às empresas, comércio, indústria, que também foram bastante atingidos. Os agricultores que produzem a nossa matéria-prima, as empresas que dão, e o comércio e as indústrias que dão as nossas vagas de emprego para a nossa população ter onde é que trabalhar. E, ao mesmo tempo, mais incentivos às pessoas que foram atingidas com perda de imóveis e prejuízos nas casas para as reformas. Nesse sentido, eu ficaria feliz se nas próximas sessões viessem mais projetos de incentivo a esses requisitos. Seria isso, obrigado.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reiter.
Boa noite, presidente, assessor jurídico, secretário Paulinho, demais colegas, vereadores, a imprensa, em especial as pessoas que nos assistem. A maioria já falou dos grandes prejuízos da agricultura. Se a gente, depois de criada a comissão que partiu desta mesa diretora, para tratar disso, fazer todos os levantamentos, tentar buscar auxílio dos produtores, a gente se assusta com os números, né, vereador Rocha, que são milionários. Em cima disso, a falta de alimento para alguns produtores poder tratar seus animais hoje é uma das maiores preocupações, até porque os que geralmente vendiam insumos como silagem e pré-secado ou feno acabaram também perdendo praticamente tudo, assim como o vereador Rodrigo já colocou, essa produção é geralmente nas várzeas, onde são as maiores propriedades e planas. Então, a grande preocupação com isso. Dentro da comissão que fazem parte colegas vereadores, que fazem parte produtores, a CISAM, o CDL, o próprio Conselho da Agricultura, foi discutido isso, foi feito os levantamentos, para a gente também poder cadastrar isso dentro do Sistema Nacional da Defesa Civil e também o plano de trabalho para a gente buscar e viabilizar recursos para tentar amenizar os prejuízos e uma retomada desses produtores. Se isso não acontecer, a gente sabe que vai ter muitos produtores que vão parar na propriedade. São mais de 120 produtores, muitos deles tiveram perda total dentro das propriedades, na sua produção, grãos, leite ou suínos. Se não me engano, são 42% que tiveram perda total, e o resto então tiveram perdas parciais, mas de grandes valores também. Falta ainda, peço ajuda para o vereador Rocha, acho que falta 4 ou 5 assinaturas desta ata para a gente também encaminhar isso para frente, e também para a Cíntia, que cuida da questão da alimentação dos dados do sistema da Defesa Civil Nacional, para a gente poder, o quanto antes, viabilizar essa questão dos recursos. Então, que converse também, Rocha, com o secretário, para encaminhar essa questão da ata. Eu fui hoje tarde assiná-la, até pedi para trazer ela aqui, porque acho que o próprio vereador não assinou, Paulo Bax, e o vereador Rodrigo. E daí depois tem o pessoal da CISAM e do CDL. Mas que isso fique pronto amanhã, que seja encaminhado também, para a gente poder dar continuidade nesse trabalho e o quanto antes também poder acionar os nossos deputados, de todos aqui, que a gente sabe que são muito parceiros do agro, né, para também poder fazer o trabalho deles e trazer um alento ou algumas situações que viabilizam os produtores a recomeçar. A questão das horas máquinas, a gente já discutiu também, o município ganhou 1 milhão em horas máquinas e com certeza assim que melhorar o tempo também vai começar essa limpeza nas lavouras, que hoje acho que é a questão primordial para que eles também possam replantar as lavouras. A gente também faz parte e, junto com o Executivo, solicitou a criação da comissão na questão das doações, para ter um pouco mais de transparência, e solicito também aos demais colegas vereadores, também converso com o Executivo, para que todas as doações que sejam feitas, que seja feito que nem nos outros municípios, que tenha uma nota oficial de como vai funcionar, onde que vai ser a entrega, enfim, que isso hoje não acontece. Acho que isso é bom para o Executivo, isso dá transparência e dá tranquilidade. A gente também, nessa comissão, o vereador Paulo estava, o vereador Pantera, levantamos esse assunto da questão das famílias, que já foi falado aqui, da preocupação com essas famílias que já estão de volta no seu trabalho, que na sua maioria delas nunca entrou água e que acabaram perdendo tudo. Para essas famílias falta às vezes pouca coisa, ou um fogão ainda, ou mais um colchão, ou um aéreo para botar os alimentos dentro. E essas famílias até agora não tiveram nenhuma ajuda. E essas famílias estão também já trabalhando e girando a economia do município. Então, a gente solicitou também nessa comissão que viabilize alguma situação, que seja com recursos do Rotary, que já está ajudando para o município, já com questão de material de construção, para as pessoas que têm uma reforma para fazer, no valor de R$ 1.500 por pessoa, mas que também veja essas famílias que precisam de alguma coisa e, quem sabe, destine algum recurso através, então, do município, para essas famílias também poder ter uma tranquilidade melhor. Que a gente sabe que quando vai trabalhar, nada melhor do que a gente ter a tranquilidade de casa. E quando isso não acontece, a gente tem a cabeça pensando no em casa, no que falta ou no que estragou e tem que ir trabalhar. Então, que também se dê uma atenção para essas famílias.
Permite uma parte?
Rapidinho, vereador.
Sim, só para comentar sobre o teu assunto também, né? Que se busque uma alternativa para beneficiar essas pessoas, então, né? Se faça um projeto, passa na Câmara de Vereadores para contemplar esse tipo de pessoas, né?
Exato.
Acho que seria importante, né?
Exato, obrigado. Falar também na questão da nomeação das ruas de Arroio Grande. A gente participou de várias reuniões lá, e o vereador Rodrigo, que tem a família lá, o vereador Rodrigo Ed lá, achamos importante ter esse resgate histórico, assim como o Paulo Bach sempre defende, das primeiras pessoas que colonizaram Arroio Grande, como o primeiro professor, na questão de Arroio Grande Superior, o primeiro morador de lá, que depois também teve uma fábrica de erva mate lá. Então, são pessoas que fizeram e construíram o Vale do Arroio Grande, como, por exemplo, as pessoas que puxaram a frente na construção de igrejas. Então, a gente fez esse projeto de lei, que depois também vai ser votado, que a gente acha importante também esse reconhecimento dentro da história do município dessas pessoas. Agradecer aqui os meios de comunicação que fizeram toda a diferença durante essa calamidade que se estabeleceu em nosso município, e também pedir para eles passar para os produtores a questão da inscrição e do pedido de máquinas na Secretaria da Agricultura, que foi combinado dentro da comissão que trata dessas situações da agricultura. Importante fazer logo esse pedido para a Secretaria também poder ter uma organização para ver quantas pessoas de Palmas precisam de máquina, do Passo do Corvo, da Cascalheira, da Barra e de Forqueta Baixa, para também poder fazer esse cronograma e estar pronto assim que o tempo permitir. Então, que essas pessoas se dirijam à Secretaria da Agricultura ou às subprefeituras para fazer esse pedido, que é muito importante. Parabenizar a atitude do Helmut Kuhn e também pelos 40 anos. A gente sabe que a questão do lucro que esse evento vai ter também vai ser revertido, mas não só por isso, mas também pela questão social, principalmente das crianças e jovens que estão surgindo e que estão reforçando e dando união a esse grupo. A gente sabe, assim como no CTG também, tem crianças que treinam o ano inteiro para um evento como esse que vai acontecer no fim de semana. Então, além de toda a questão dos recursos serem repassados para ajudar as pessoas que tiveram as perdas, também tem essa questão social e cultural que é muito importante.
Um minuto.
Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Rei.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer número 015/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 25 de setembro corrente, analisou os projetos de lei número 081, 82 e 85 de 2023 do Executivo e o projeto número 006 de 2023 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados unem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 25 de setembro corrente, analisou os projetos de lei número 081, 82 e 85 do Executivo e 006 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 081, peço a leitura.
Abre exceção ao artigo 9º, inciso 1º, a linha B da Lei Municipal número 2.491, de 28 de dezembro de 2006, parcelamento do solo urbano e das outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifesta. Projeto está aprovado. Projeto 082, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 085/2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$1.064.235,24, indica recurso da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto de Lei 006/2023 do Legislativo. Peço a leitura.
Dispõe sobre denominação de ruas e avenidas do município de Arroio do Meio e das outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Acho que os colegas vereadores também olharam o projeto ali, só para citar, então, Elizabeth Binsfeld, que é uma mulher, então, que é uma das ruas, ela hoje lá na igreja ainda tem toalhas que ela fez pro altar da igreja. Então, só para vocês terem uma noção, então ela faleceu em 20 de setembro de 56. Então isso foi tudo pensado, assim como tem o Heinrich Schneider, que também faleceu em 41. Ele foi um dos pioneiros na construção da igreja. Então, só para vocês terem uma ideia, Nicolau Collet, que foi o primeiro professor de Arroio Grande também. Então ele nasceu em 70. Então, como é importante esse resgate, né, Paulo, nós que acompanhamos toda a história, o Emílio Scheibler, que então tinha todas aquelas áreas de Arroio Grande Superior, ele também tem toda a história dele aqui,
Então, toda a família, hoje os moradores, inclusive a mãe do Paulo mora naquelas terras, era uma terra só, lá de cima de Capitão até aqui embaixo. Então, foi, e pessoas que ainda conhecem essa história, nós escutamos reunido com as pessoas, como é bonito isso e não perder, e também acabar dando os nomes para essas ruas que são importantes lá para a comunidade, e a história vai ficar registrada, para o turismo também, para o futuro, né? Isso é bem importante para aquela comunidade. Obrigado.
Sim. Vereador Paulo Bax.
Eu quero elogiar o pessoal que está fazendo isso. Eu acho que eu sempre prezo essa situação de denominação de ruas. Nada melhor do que ficar marcado o nome das pessoas em algum lugar, em algum momento na história. E graças a Deus, então, que a gente está mudando um pouco essa ideia de colocar o nome das pessoas que realmente fizeram alguma coisa dentro da história do município de Arroio do Meio. Quero cumprimentar a vocês, aos familiares, por essa iniciativa. Isso é por demais importante. O registro da história não pode ser apagado. Obrigado.
Vereador Rocha.
Acho que bem colocado já. Acho que uma situação bonita, né? Uma localidade, né? A gente tem na situação o distrito de Forqueta também, que a linha Pitch, né? Tem a tradição nesse sentido também, que nem vocês estão dando essa oportunidade da história de Arroio Grande. Nós temos uma situação na Forqueta, que esse projeto também está vindo aqui, de uma rua que com certeza não existia, porque tinha uma intriga muito grande, e essa pessoa conseguiu a harmonia de abrir essa rua, né? Então, eu venho para essa casa com um projeto semelhante, dando o nome daquela rua para aquele subprefeito que teve a oportunidade de localizar e unificar as pessoas por uma concordância, né? Eu acho que estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo pela comunidade de Arroio Grande.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 087 de 2023, Executivo, baixas comissões. Tribuna livre, explicações pessoais sobre posição tomada na sessão, 2 minutos. Antes de encerrar ainda, vereador Vanderlei antes já falou da questão da criação de um fundo. Acho que isso seria importante, seu parceiro. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a criação de um fundo da agricultura ou reativar o que existe lá, principalmente na agricultura, questões de secas. Mas veio hoje um ofício do promotor de justiça para esta casa, que a gente vai também sentar e discutir. Daqui a pouco criar uma comissão na Câmara para tratar, para falar principalmente, é uma sugestão ou, enfim, uma solicitação da promotoria pública, do Ministério Público, através do promotor Sérgio Fonseca Diefenbach, sobre a questão do plano de emergência e evacuação do município, para a Câmara começar a repensar e tratar isso. Então, isso é um assunto para a gente tratar logo para frente, aí talvez fazer uma reunião ou duas fora da sessão, mas que a gente também vai ter que começar a pensar nisso. Vereador Vanderlei.
Nessa linha de raciocínio, né, prefeita, colega, presidente, existem países e municípios que sofrem frequentemente esse tipo de desastres climáticos. Eles têm, por exemplo, no município um plano e pessoas treinadas para enfrentar a situação. Então, conforme a população, eles têm daqui um pouco 100 pessoas treinadas e conforme eles vão ficando mais idosos, eles saem fora e já tem os novos entrando. Então, quando tem um alarde de uma enchente que está prevista, essas pessoas um dia, dois antes, já se reúnem e já estão de prontidão e conseguem enfrentar de melhor forma isto. E para Arroio do Meio, isso é importantíssimo, e depois dessa situação é inevitável que a gente construa essa situação.
Permite uma parte?
Pode falar, vereador.
Colinas foi bem nessa antes de acontecer que eles fizeram, montaram um plano de ação antecipado, onde eles envolveram as agentes de saúde, fizeram os contatos um dia antes e pedindo para a população se retirar das casas. Então, isso já é um começo, já é um sinal de que existe uma preocupação.
O município aqui também tem uma lei, se eu não me engano, ela é de 2015, onde consta esse plano de ação e de evacuação, mas com certeza depois da enchente de 2020 e agora de 2023, que é histórica, não teve registro de uma tão grande, a gente tem que sim tratar e ver essas questões para atualizar essa legislação, inclusive a questão das medidas e das leituras do rio. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.